Que delícia!
Começou No Mundo da Bola. Fique com a emoção No Mundo da Bola.
Fazendo você feliz com o futebol aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil. Muito boa tarde. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. É, rapaziada, que rodada! As principais notícias do esporte até as 18 horas pela Rede Nacional de Rádio. Comando Nacional Rio, Nacional Brasília, Nacional do Alto Solimões, Nacional Amazônia, toda a Rede Nacional, como também você que navega na internet, ebc.com.br. Hoje, segunda-feira, 6 de maio, ano 19, com os comentários do Bruno Mendes e também do meu amigo Márcio Guedes. Na mesa de áudio, o maior vocalista do Brasil de todos os tempos, ele, Rafael Espíndola, e sua banda, Rotterdam. Tem que botar uma vinheta pra não dar fone. Central técnica do inacreditável Sebastião Luiz Ferreira. Esse cara é um esculacho. Produção do Luiz Cabeça Ferreira. Começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro.
Amor.
Na Nacional. Nacional.
Tô escutando mais do que você.
Ricardo Mazzella.
É, fazendo você feliz com o futebol. 17 horas, 5 minutinhos. Hoje tá demais, hein? Que vem? Que?
Campeonato Brasileiro.
Sou tricolor de coração.
O hino é bonito, mas tomou um catiripapo legal. Meu amigo Vitão, chegando aqui no estúdio também, já conversou com ela, Vitão? Eu não acreditei naquele negócio, não. Vamos em frente, 17-6, é isso aí. Bacana, Vitão. É isso aí, nosso grande homem da área técnica fazendo uma visita aos estúdios da Nacional. Até a pé nós iremos? Por o Fluminense, vá a pé, nadando, se arrastando, chega mais ligado. E o que aconteceu na Arena Grêmio ontem?
Rodrigo Ricardo.
Épico, histórico, a vitória do Fluminense por 5-4 sobre o Grêmio em Porto Alegre vai ser difícil de ser esquecida pela torcida do tricolor carioca. O time de Fernando Diniz chegou a estar perdendo o jogo por 3-0, mas lutou até o fim e virou o placar.
O que mostra muito é que a equipe é uma equipe persistente, que sabe lutar, que sabe acreditar nas ideias, naquilo que está sendo proposto. A gente teve outra partida super difícil na Vila Belmiro, que até a gente tomar o jogo estava muito equilibrado. Então, assim que a gente está amadurecendo o time. É um time de jogadores muito valentes.
Já o Grêmio de Renato Portaluppi elogiou a arbitragem e preferiu não culpar o goleiro Júlio César ou qualquer outro jogador pela derrota.
O futebol é assim, o futebol tem 90 minutos. Damos mole, pagamos. Pagamos caro por isso. Por isso que eu digo: o Rafael Claus teve uma grande arbitragem. Ele e seus auxiliares. Então, nós somos desculpados. E quando você fala meu grupo, me incluo também. Todos nós.
O próximo adversário do Fluminense no Brasileirão é o Botafogo. O clássico vovô acontece sábado à tarde no Maracanã. Já o Grêmio tem compromisso pela Libertadores na próxima quarta, dentro de casa contra a Universidade Católica. O Imortal joga pelo empate para se classificar às oitavas de final da competição. Mas em caso de derrota, perde a vaga para os chilenos. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Vital andava a pé e achava que assim estava mal.
É, rapaz, que loucura, hein? É Vital, não é Vitão, esquecido. Depois eu te falo o que eu pensei pra te dizer. 17-8, vamos em frente aqui no programa da Bola. Deixa eu cumprimentar ele em Brasília com a gente. O seu primeiro boa tarde, direto de Brasília, o de peso.
Bruno Mendes.
Tema livre, Brunão, boa tarde.
Muito boa tarde, meu amigo Ricardo Mazzella. Boa tarde a todos os ouvintes, ao Márcio Guedes, a todos os ouvintes ligados nesse programa No Mundo da Bola. Ontem, Vai ser difícil algum jogo bater a partida de ontem. Né? Teve gente aqui, estava conversando aqui com o nosso querido Jaider Ribeiro, que é irmão do nosso querido Celso Ribeiro do Amorim, que é tricolor, doente. Ele falou que a esposa perguntou, quanto é que está o jogo? 3-0, ela foi dormir. Né? Quando acordou hoje de manhã, perguntou, e aí, como ficamos? Aí ele falou 5-4, ela, pô, até que nós fizemos então um bom jogo, porque, pô, fizemos 4 gols. Ele falou, não, 5-4 pra gente. Então é o seguinte, que vitória, e não é qualquer vitória, porque é dentro da Arena Grêmio. A gente sabe que mesmo o time reserva do Grêmio é muito forte, é muito bom. O Fluminense teve todos os méritos, agora, você não pode... A soberba não pode tomar conta. O Grêmio achou que já tinha vencido o jogo. Goleiro brincando. Enfim, o Fluminense jogando sério. Fazendo feijãozinho com arroz. E fez, quem sabe, o ano ainda não acabou, mas tem grande chance de ter sido o melhor jogo do ano. Se comparando àquele jogo da Vila Belmiro, Santos e Flamengo. O Flamengo venceu o Santos por 5-4 também. Também perdia por 3-0. Mas do lado tinha um cara chamado Ronaldinho Gaúcho, do outro Neymar. Ontem a gente não tinha grandes craques, mas tivemos um jogo maravilhoso ontem na Arena Grêmio, Mazela.
É verdade. Aproveitando essa tua historinha, eu vivi a mesma coisa ontem, viu, Márcio? Meu amigo Márcio Guedes vai chegando, já deu aquela passeadinha, já causou frisson no calçadão do Leme, já tá realmente, Botafogo ganhou também, 2 vitórias pro futebol do Rio de Janeiro, Botafogo e Fluminense, 2 empates Flamengo e Vasco da Gama, lembrando que os empates foram fora de casa, porque eu digo fora de casa, o Vasco era o mandante, mas o jogo foi Manaus equilibrou um pouquinho e o Vasco poderia sair com a vitória, como também o Flamengo. Então foi uma rodada bem legal de número 3 pro futebol do Rio de Janeiro. Márcio, essa história que o Bruno contou ontem, aquele senhor do recreio, entendeu? Tava no recreio, ia fazer televisão, não aqui no, na Brasil, mas lá na CNT. Aí pegou o BRT, aí quando viu no telefone 3-0 Grêmio, já foi imaginando o discurso que faria na televisão à noite. Aí quando chegou para entrar no metrô, ligou pro Maurício Menezes para confirmar na carona, falou: tá 3-3 o jogo. Aí o cara, como é muito educado, xingou o Maurício, falou: você tá brincando, tá isso, blá, 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 blá. Aí quando chegou no metrô em Copacabana para encontrar o Maurício, ligou: Maurício, eu já tô aqui, pode vir buscar. Aí o Maurício falou: tá 5-4, acabou o jogo. O cara achou que era brincadeira, esculhambou o Maurício até a quinta geração. Que coisa, hein? Boa tarde pra Sinergia!
Márcio Guedes. Boa tarde, Mazela. Boa tarde, Bruno. Que delícia!
Que delícia!
Que delícia! Que super delícia, hein?
Olha só, Márcio, viu, Bruno? Eu não sei se eu agradeço o Bocage ou se eu esculhambo o Bocage, porque se eu fizesse esse jogo ontem, eu acho que eu morreria no microfone da Nacional.
Olha lá.
Então eu não sei o que se foi bom não fazer ou fazer, entendeu?
Ô Marcelo Mazela, você me confirma uma coisa. Me disseram ontem à noite, me disseram, passarinho me contou, que algumas pessoas chegaram a mandar pra você, assim, que tava 3-0 o Grêmio. Que delícia, é verdade isso?
É verdade, eles mandaram. Que foram três.
Sumiram, depois se calaram, verdade?
É verdade. Eu vou falar o tempo que ele falou, mas ela não fala isso no rádio que é feio. O Bocage falou pra mim. Eu falei, eu vou falar hoje, vou falar de novo. Três canalhas. Sérgio de Bocage, Paulo Garritano e Marcos Gomes.
Olha
gravaram,
lá,
viu, amigos de todo o Brasil? Gravaram, que estão na Rádio Nacional, no programa Nome da Bola. Esses três sem vergonha, safados, quando estava 3-0 o Grêmio, começaram a me mandar pelo WhatsApp. Que delícia! E foto do placar, que delícia! E eu, como sou um cara muito educado, graças a Deus, fui muito bem educado, respondi bem educadamente para eles. Quando acabou o jogo, 5-4, aí foi minha vez de ser mais educado ainda com esses três, com essas três figuras, como diria a vovó, desagradáveis, mas se ferraram, Márcio, viu, Bruno? Se ferraram.
Você podia falar assim, três energúmenos?
Tá bom, energúmeno tá bom, é bem educado. Eu como sou um cara... essa aula eu faltei, eu usei outros impropérios.
Mas olha, antes de falar do jogo propriamente dito, quero dizer, completar o que você falou aí. O Rio de Janeiro foi uma rodada muito boa, porque o Flamengo, com o time reserva, jogou muito bem em São Paulo e trouxe um ótimo resultado com o empate. O Botafogo conquista sua segunda vitória seguida e é o melhor carioca na classificação geral, embora a gente saiba que isso aí é um engano que eu gosto muito do começo. De qualquer maneira, um bom início para um time que ninguém dava nada. E o Fluminense, uma vitória épica, uma vitória histórica, né? Sem nenhum duplo sentido, entra para os anais, né? Sem dúvida alguma. Agora, a explicação para o resultado é simples, Mazela. O Grêmio começou atropelando, fez 3-0, aí entrou naquele modo, vamos segurar com certo exagero. O segundo gol do Grêmio, para mim, aliás, do Fluminense, foi assim, o ponto de virada do jogo, porque o Júlio César cometeu uma falha grotesca e imperdoável, porque ele estava sem espaço, estava meio torto para tentar aquele drible para dentro. Então ele entregou o olho de uma maneira bizonha, e a partir dali o Fluminense sentiu que tinha um adversário que estava brincando, que não estava segurando, foi para cima, e aí sim, achei o segundo tempo do Fluminense típico de um time de muita personalidade, guerreiro, foi para frente, encarou, o Grêmio ficou perdido, desarvorado, não sabia o que fazer, e aí o Fluminense justificou inteiramente a sua magnífica virada, né? O Pedro entrou muito bem no jogo, né? O próprio Fernando teve seus momentos, e eu achei que o time do Fluminense foi uma partida muito boa, que pode dar ao Fluminense, inclusive, uma certa moral para o resto do campeonato, porque essa vitória é marcante, hein? Uma vitória espetacular e que deve orgulhar qualquer tricolor.
É verdade. Agora, a gente não pode também ganhar, falar, ah, foi maravilhoso, e depois contra o Botafogo, clássico sábado, 16h contra o Botafogo. O Botafogo vem bem de 2 vitórias, jogando em casa, fazendo o seu dever de casa, pegando times que estão na parte que normalmente brigariam na parte de baixo da tabela, o Bahia talvez, Fortaleza um pouco mais com certeza, e fez dever de casa. Agora...
Mas o Marcelo, só um detalhe, 2 adversários muito bons, e o Bahia faz uma bela campanha na Copa do Brasil.
Sim, 2 vitórias.
É um time que tinha brasileiro. Vencido o Corinthians, e o Fortaleza está muitíssimo bem armado pelo Rogério Ceni. É um time que está fazendo muito estrago, jogou muito bem ontem, não merecia perder, na minha opinião, é um jogo para empates, teve vários lances de gol, é um time muito bom o Fortaleza, hein?
Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, Márcio, teoricamente, antes de começar o campeonato, você tem aquela Flamengo, Cruzeiro, esses times são complicados. Aí você vem, tem SA, CSA, Fortaleza, são teóricos que você não pode perder. O Bahia também vinha mal, tem um bom início de campeonato. Mas são times que brigam diretamente com Botafogo, Fluminense, Vasco, que ponto nós chegamos. Então não pode perder, como o Fluminense perdeu para o Goiás na primeira rodada. Entendeu?
Casa, né?
Então, eu acho que é isso. O Botafogo, mesmo não tendo jogado maravilhosamente bem, eu vi o compacto, Bruno, não sei se o Bruno concorda. Você foi perfeito, o empate seria mais justo. Mas o Botafogo fez o dever de casa. Venceu 2 jogos em casa. O Fluminense conseguiu recuperar a derrota do Goiás, vencendo o jogo de ontem e da maneira que foi. Você não concorda, Bruno?
Concordo sim. Deveria ter sido mais justo, mas, meu amigo, futebol, o Valdir fala muito isso, a bola pune. Foi o que aconteceu com o Grêmio, não levou a sério, a bola pune, o Fortaleza levou o gol no finalzinho, o Flamengo não prestou atenção, estava com jogadores cansados, não estão acostumados a jogar 90 minutos, então a bola pune, se não prestar atenção e não tiver preparado fisicamente bem, a bola vai punir.
É verdade. Agora, então, o que eu queria em cima do Fluminense, que a gente vai falar mais de Botafogo, Vasco e Flamengo, mas como a vitória foi épica, como o Márcio colocou muito bem, uma vitória para lavar a alma, para o tricolor jamais esquecer, provando mais uma vez que o verdadeiro tricolor é o Fluminense, o verdadeiro tricolor é o do Rio de Janeiro, o resto são times de 3 cores, então, ok. Precisa engrenar no campeonato. Precisa engrenar, porque se começar a vencer o Grêmio, pô, perder mais 2, amigo, não adianta rigorosamente nada. Agora, tecnicamente falando, o Márcio, o Bruno, eu acho que o Fluminense até tomar o 3-0, 4-0, e contra o Santos também, eu acho que o meu campo volta muito, muito para pegar a bola. Ele pega a bola próximo à grande área. Se ele ficasse um pouquinho mais à frente, se você perder a bola, você tem tempo de recuperação. O que eu tô falando? Muda o esquema tático? Não. Muda apenas a movimentação, uma postura. Tanto é que contra o Santos, o Bruno Silva, que é um jogador que já deveria ter sido barrado há muito tempo, não tem habilidade. Não é um jogador de habilidade. O Ayrton é um jogador que também não tem mobilidade. Então, se der alguma zebra, os caras vão na cara do gol. Vocês não acham que o meu campo, se adiantasse um pouquinho mais, poderia evitar alguns tipos de sufoco?
Nesse esquema do Diniz, que é sair tocando bola, vir desde cedo, desde o goleiro, com passos curtos, o meio campo tem que aproximar, que senão não vou atender as determinações do Diniz. É um risco que o Fluminense corre. é um esquema que eu gosto, mas que tem que ser feito com jogadores habilidosos, de bom toque de bola, que não são os casos nem do Ayrton, nem do Bruno Silva, né? O Alan, talvez um pouquinho mais e tal. A própria zaga do Fluminense não tem nenhum jogador que seja assim um grande, não, que lembre o Leônidas, por exemplo, né?
Não.
Eu acho que é, o risco que o Fluminense está correndo é esse. Perda de bola, próxima área, e aí leva um gol maluco, um gol que não era para levar. Isso já aconteceu. Inclusive, o Atlético Paranaense, o Diniz não se criou por causa disso. Porque acabou perdendo jogos de maneira bizonha, de bolas que o zagueiro saía e perdia a bola. Até o próprio goleiro fazia a mesma coisa. Então, é um risco. Concordo com você, mas agora, acho que o Diniz tem um esquema de jogo pré-determinado, tem aquela saída de bola no toque, depois alguém pela lateral avança em velocidade, tem vários atacantes. É interessante, pode dar certo às vezes, outras não.
É, em cima, eu acho que poderia. O Santos, inclusive, faz um pouco parecido. O jogo Santos-Fluminense foi interessante. E o Santos adianta um pouquinho. Podia aproveitar o que o São Paulo faz no Santos. Ele poderia adiantar um pouquinho, esticar um pouquinho a zaga e para se aproximar do meu campo. Não meu campo, se aproximar da zaga. E outra coisa que eu vejo também, Bruno: o Fluminense, nos últimos três jogos no Brasileiro, começou com três volantes. Porque o Ganso está machucado. O Ganso jogou contra o Goiás, mas contra o Santos e contra o Grêmio. Com Bruno Silva, Ayrton e o outro, quem foi, meu Deus? Agora deu branco. Quem é o terceiro no meu campo? O Alan. São três homens de contenção, Bruno. Talvez o Ganso voltando contra o Botafogo ganhe qualidade. O que você pensa a respeito de ter sempre sido escalado com três homens? E lembrando mais uma vez, o Fluminense cresceu com a entrada do Danielzinho, ficou mais consistente.
Foi falta, assim, ao meio-campo do Fluminense, um volante que era. Fazia função de terceiro homem volante pro Fernando Diniz, o Tietê, que hoje está no São Paulo, enfim. Falta esse jogador com essa habilidade. O Ayrton e o Bruno Silva burocratizam muito, sim, o jogo deles. Eles não são jogadores de armação, de sair pro jogo. Ficam ali protegendo. Mas eu acho que com a volta do Paulo Henrique Ganso, se eu sou o Fernando Diniz, eu tiro o Bruno Silva do time. Acho que o Ayrton ainda protege. Se em certas horas do jogo ele joga de terceiro zagueiro, ele faz essa função melhor que o Bruno Silva. Eu faria assim, que o time do Fluminense fica acertadinho do jeito que o Fernando Diniz gosta de jogar.
Vamos ver, vamos aguardar. Fluminense e Botafogo, próximo sábado, às 16h, eu estarei lá, levando toda a emoção para você pelo microfone esportivo do Brasil. Dando sequência no programa do Mundo da Bola, pela Nacional do Rio, Nacional de Brasília, toda a rede de rádio ligado neste programa tradicionalíssimo, como também você que navega na internet, ebc.com.br. Luiz Ferreira, boa tarde, o que você traz pra gente?
Clube Atlético Mineiro, Galo Forte, Vingador.
Trago o líder do Brasileirão, Mazela. Boa tarde para você, os amigos ligados aqui na Rádio Nacional. Atlético é o único clube 100% do Campeonato Brasileiro. Venceu o Ceará fora de casa, lá na Arena Castelão.
Gol no último jogo, na última jogada.
É o tipo do gol que parece ter um sabor a mais. Assim, aquele último lance, todo mundo já contava com empate, pum, gol. Felicidade geral.
E foi castigado o Ceará.
Castigado o Ceará. Aquela coisa, a bola pune. Que não faz,
como o Bruno falou,
leva. Assim, o Valdir. Mas a campanha do Atlético Mineiro, mas ela tem surpreendido muita gente. A gente pergunta aqui pro Rodrigo Santana. De quem é o mérito por esses 100%? O Rodrigo Santana, que é o treinador do Atlético Mineiro, treinador interino, até que um novo seja convidado. Mas do jeito que tá andando a carruagem, é capaz de ele ficar. De que o mérito é seu, Rodrigo Santana, dos jogadores? Ele responde.
A gente vê que não tem nenhum jogador que está sendo o melhor disparado nas partidas, e sim o grupo. Eu acho que a forma que eles estão se doando está muito importante. Poxa, eu estou cansado dessas viagens. Imagina eles que estão correndo 12, 13 quilômetros por partida. O Ricardo tá marcando lá na frente. O Ricardo é um jogador que está nos ajudando muito a marcar volante. Então, eu acho que essa entrega da equipe, o grupo é muito bom. Eu acredito que eu não tenho como destacar um ou outro, e sim sempre coletivo.
Aí o técnico do Atlético Mineiro, o Rodrigo Santana, destacando todo o grupo, todo o trabalho feito. Inclusive, do jogo para o Vasco, para esse jogo contra o Ceará, ele sacou o Luan, menino maluquinho do time, e colocou o Natan, que inclusive fez um dos gols do Atlético Mineiro. Agora,
gol de empate.
Gol de empate, inclusive. Agora, o Rodrigo Santana, ele comenta o seguinte: será que muita gente esperava essa campanha do Atlético Mineiro? 9 pontos em disputa e 9 pontos conquistados? Ele responde.
É, a gente sabia que ia ser pesado, porque a gente teria dois jogos fora de casa, né, dois jogos pesados. E não posso falar que a gente não esperava, né, trazer os nove. Eu sempre sou muito confiante no nosso trabalho e no grupo que a gente tem. Mas um pouco surpreso, sim, porque hoje a gente vê que isso aí é a realidade. Né, mas a gente tem que ter pé no chão, tem que ter muita humildade, não conquistamos nada. Né, a gente está criando, né? Então acho que a gente tem que ter o pé no chão. É importante, somamos 9 pontos, mas a gente já sabe que terça-feira tem outra luta, domingo tem outra pedreira, a gente tem uma sequência muito grande de times grandes dentro de casa, então vamos estudar o adversário e vamos ter tranquilidade para trabalhar sempre.
A próxima pedreira do Atlético Mineiro é jogo válido pela Libertadores da América. O Atlético Mineiro não tem mais chances de se classificar para as oitavas de final da Libertadores, mas pode se classificar, se garantir a sua presença na Copa Sul-Americana. Para isso, basta um empate com o Zamora.
Como é que o brasileiro passa para a Sul-Americana? O time brasileiro passa para a Sul-Americana?
Os terceiros colocados de cada grupo da Libertadores vão para a Copa Sul-Americana.
Então, se o Atlético acabar em quarto, não disputa a Sul-Americana?
Nem isso. Volta para casa de mãos abanando.
E vai para a Copa do Brasil.
Exatamente.
Oi, Márcio.
Eu quero falar um pouquinho sobre o líder do Atlético Mineiro, que, cara, é respeitado você começar com 3 vitórias, um time que não estava bem, tudo certo. Agora, vamos analisar. A primeira vitória do Galo foi sobre o Avaí em casa, né?
Sim.
Saiu vaiado pela torcida com atuação muito fraca.
3-2.
Exatamente. Foi para o jogo com o Vasco, São Januário, um jogo horrível, as duas equipes se enviaram por baixo e o Atlético no finalzinho, né?
Isso, 2-1.
O Ceará, outro jogo ruim, embora um jogo muito lutado, muito brigado, com muitas lances de jardas dos dois lados e tal, mais ou menos o empate teria sido mais justo no último minuto, gol do Galo. Quer dizer,
bem,
não estou desmerecendo nada, estou apenas lembrando que o Atlético não jogou bem em nenhum dos 3 jogos. Nesse último, um pouco melhor, mas pela vontade de enfrentar o adversário fora de casa. Então, eu acho um pouco cedo para se ficar aí soltando foguetes, tecendo loas para o líder. Aliás, da mesma forma, o Botafogo dificilmente vai chegar em grupo de Libertadores como está hoje, o próprio Bahia também não. Então, é muito, o Grêmio também não vai ser rebaixado, porque o Grêmio hoje está lá embaixo. É muito cedo, e há uma série de circunstâncias que levam esses times a essa colocação. Acho que vamos devagar com o santo, que, como é que é o negócio, devagar com a louça, que o santo é de barro.
Não, vamos devagar com o Andor, que o santo é de barro. É.
Vamos devagar com o Andor,
isso, que Márcio.
O santo é de barro, né?
Muito bem, Márcio. O Andor, Márcio, o Andor, não é de louça, Márcio. Você tá hoje com a cabeça meia... Essa vitória em cima do Fortaleza deixou meio oriçado.
Eu quero saber como é que ele vai ficar, porque eu vou trazer informações do Botafogo mais tarde.
Mas daqui a pouco ele vai falar. Ô Bruno, olha só, em cima do que o Márcio falou, se você pegar a história do Brasileirão, raríssimas vezes o time que sai na frente e dispara na competição chega em bom lugar. Tirando o Corinthians no seu penúltimo título brasileiro, que começou bem e terminou campeão, fora isso eu não me lembro de mais ninguém que tenha começado disparado e ter ficado como campeão. Esse detalhe, lembro até que foi, não sei se foi no ano passado, que quando nós tivemos 3 times de Santa Catarina, foi no passado ou retrasado? Nas primeiras rodadas, tinham 3 nas 5 primeiras posições, depois brigaram para não cair, hein, Bruno?
Exatamente, eu também não me recordo, e também acho até que o Atlético não vá segurar essa onda toda, não. Acho que tem muito campeonato, terceira rodada ainda. O time do Atlético é um time, em termos de média de idade, ela é forte, ela é alta. Agora, para o Atlético Mineiro, pode restar aí a Copa Sul-Americana. E se não restar, aí sim, eles vão dar atenção maior ao Campeonato Brasileiro. Naquele ano, o Corinthians disputou título, disparou, tudo bem, mas só se preocupava com o Campeonato Brasileiro. E isso pode acontecer com o Atlético, vai ter Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil apenas para se preocupar.
Perfeito, 17h27, já voltamos com o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Aqui é o Microfone Esportivo do Brasil.
Nacional. No Mundo da Bola. Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você.
Não perca Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 8 da noite. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia. Rádio Nacional, cuidar da água é cuidar da vida.
O que você está fazendo aí, Rita?
Olhando o hidrômetro, eu aprendi a ler. Agora eu sei identificar vazamentos e não vou deixar a água pingando para não desperdiçar nem doer no bolso.
É mesmo? E você sabia que um simples gotejamento pode gastar cerca de 45 litros de água por dia? Deixa eu aprender também.
Água, economizar para a fonte não secar. Uma campanha Rádio Nacional.
Se você tosse há mais de 3 semanas, pode ser tuberculose. Procure uma unidade de saúde. A tuberculose tem cura. O tratamento é gratuito, mas deve ser feito até o final. O apoio da família e dos amigos é muito importante.
Sai tuberculose, sai, sai de mim. Nesse tratamento eu vou até o fim. Sai tuberculose, sai, sai pra lá. Não é uma tosse que vai me derrubar.
Todos juntos contra a tuberculose.
No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Fazendo sempre você feliz com o futebol aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil e o mais tradicional programa do rádio brasileiro. No programa é o No Mundo da Bola. Legal, bacana. Hora e vez do
Momento Estádio.
Hoje é o professor. Quem é ele? Wagner Gomes.
Wagner Gomes.
Em vez de o Brasil estará bem representado no Mundial de Tênis em Cadeira de Rodas, que neste ano será disputado em Israel de 13 a 18 de maio. Pela primeira vez na história, o país levará representante em todas as categorias do torneio, masculino, feminino, júnior e quad. Quad é para atletas com deficiência em pelo menos 3 membros. Além do Brasil, apenas o Reino Unido também terá competidores em todas as disputas. As equipes masculina e feminina e júnior obtiveram vaga no Mundial Israel por conta do bom desempenho na última edição da competição. No último domingo foi realizada a seletiva para o Pan-Americano de tiro com arco. Os arqueiros Marcos da Almeida e Graziela Santos foram os destaques da competição. Subiram ao pódio em primeiro lugar, garantindo vaga para o Pan. Foram também pré-selecionados Bernardo Souza, Marcelo da Silva, Ana Luísa Caetano e Anne Marcele Gomes. A lista ainda pode ter alguma alteração pelo técnico. A quarta partida da decisão da Superliga Masculina de Vôlei foi no último sábado em Taubaté. O SESI de São Paulo venceu o jogo fora de casa e leva a decisão para a capital paulista. O resultado dos jogos foram os seguintes. Primeiro jogo em Vila Leopoldina, SESI 3, Taubaté 0. 25-22, 25-22 e 25-22. O segundo jogo, Taubaté 3, SESI 0. 25-23, 25-22, 25-20. O terceiro jogo, na Arena Suzano, SESI 2, Taubaté 3. 25-20, 23-25, 25-27, 30-28 e 13-15. O quarto jogo foi Taubaté 1, SESI 3. 22-25, 23-25, 25-27 e 25-21. O quinto jogo será na Arena Suzano, no sábado, 11/5. O jogo será às 21h30, da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Obrigado, Vaguinho. Vaguinho todo feliz. Tem festa hoje em Vargem Pequena. Vargem Pequena ou Vargem Grande? Acho que é Vargem Pequena que ele mora. Tricolor, vai ter festa da mansão do Wagner lá em... Lá, e eu vou ser convidado. Eu vou estar lá também, de camisa. Salve o Fluminense. Tá bacana. Valeu, Vaguinho. É isso aí. Campeonato Inglês, cabeça, quem tá jogando?
Olha, nós temos agora, Mazella, 30 minutos da segunda etapa lá no City of Manchester. Manchester City 1, Leicester City 0. É a penúltima rodada do Campeonato Inglês. O gol do City foi marcado pelo zagueiro belga Kompany. Uma pancada de fora da área. A bola morreu no ângulo do goleiro Schmeichel. Filho daquele Schmeichel que jogou na Dinamarca na Copa de 98.
Era Dinamáquina.
É, Dinamáquina. E o que, qual é a situação? O Manchester City está indo a 95 pontos com essa vitória. O segundo colocado é o Liverpool, que está com 94, venceu ontem pelo Campeonato Inglês. A decisão da Premier League está ficando para a última rodada.
Que beleza, hein?
Entendeu? O campeonato lá pau a pau, o City está com 95 pontos e o Liverpool com 94.
Quem pega quem na última rodada?
O City vai enfrentar o Brighton fora de casa e o Liverpool, Mazella, vai enfrentar o Wolverhampton.
O Wolverhampton, é Southampton ou Wolverhampton?
Tem os dois. Tem os dois. São dois. Tem dois.
Eu não sabia disso. Eu sabia que isso é muito importante. Bruno, é de uma importância extraordinária. Na Inglaterra tem o Southampton e o outro, como é que é o nome? Wolverhampton também, como é que é o negócio do cara, hein?
Wolverhampton.
Wolverhampton e Southampton. Você gostou, Bruno?
Gostei, gostei da pronúncia principalmente.
É, impressionante. Impressionante. Você, quem será campeão? O Manchester ou o Liverpool, na sua opinião?
Olha só, mas é difícil, vai ficar para a última rodada, como disse aí o...
Cabeça.
O nosso querido Luiz. É, acho que na última rodada...
Os dois jogam... Peraí, Bruno, os dois jogam em casa, Cabeça?
O Liverpool joga em casa, o City fora. Mas o Brighton é o último clube fora da zona do rebaixamento. É o 16º colocado.
Mas se perder, pode cair.
Não, já os três rebaixados já estão definidos.
Então, para ele não importa.
É só pegando de questão de pegar cota por colocação mesmo.
E quem vai jogar com o Liverpool?
É o Wolverhampton, que é o 7º colocado, está brigando por vaga na Liga Europa.
Então, teoricamente, mesmo jogando fora de casa, Bruno, o negócio está mais para o Manchester.
Não, na verdade, não entra mais na Liga Europa. Estou vendo aqui a colocação. Só cota de televisão.
É, então tá bom. Que eu falei que o Cabeça me derrubou. Fala.
Só a cota. O Wolverhampton não tem mais como chegar à Liga Europa. A disputa está entre Manchester United e Arsenal. É, eu acho que nessa aí o Liverpool precisa passar. Acho que vai ser o Manchester City campeão.
Eu também acho que... Márcio, pra você, sabe quem é o torcedor símbolo do Wolverhampton?
É.
Você sabe, Márcio?
Não, não sei não. Agora
eu
quero dizer o seguinte.
É o Wolverine, Márcio. Deixa eu acabar a piadinha aqui. Foi horrível essa, Márcio. Me desculpa, continua.
Tem um quero dizer o seguinte. Para mim, a última chance do Liverpool vai ser hoje. Se por acaso o Leicester empatar esse jogo. Porque o Leicester é um time que tem uma boa estrutura, um time razoável. Mas se o Manchester City ganhar hoje, para mim já era. Porque os dois vão ganhar a última rodada e o Liverpool já está fora. Vai ser triste para o Liverpool essa fase agora. Porque na Champions League, para mim, não vai conseguir mais nada com o Barcelona. E agora também no inglês. Lutou a pontuação maravilhosa até o final, mas vai morrer na praia.
Qual a cor da camisa do Liverpool?
Vermelho.
Quem a gente fala que sempre morrer aqui na praia no Rio de Janeiro?
O América,
que é vermelho. Morreu na praia. O Liverpool é o América da Inglaterra. Pronto.
Nossa. E sobre o Liverpool, Mazella, a vida dos comandados Jürgen Klopp é complicada, porque o técnico alemão já colocou que já não ia ter o brasileiro Roberto Firmino e agora não vai ter o egípcio Salah. Ou seja, do ataque titular só vai o senegalês Sadio Mané. Força baixa, desfalques importantes para pegar o Barcelona.
O que é o atual campeão? É o Manchester City?
É o bicampeonato. É o City, vou conferir. O Wolverhampton é um dos clubes mais antigos da Inglaterra. Foi fundado em 1872, meu amigo.
É verdade.
144 anos.
Vai ser bicampeão, Mazella.
Fala.
Vai ser bi, o Manchester City.
Busca o bicampeonato, é isso, né?
Exatamente.
Tá certo, então. 17h37, dando sequência no programa No Mundo da Bola.
Vamos quem chega? De coração.
Falar de Vasco, vascaíno. Mergulha a notícia, Brutão.
Vício Costa. O Vasco começa a semana sem comando no futebol. Desde o término do Campeonato Carioca, não tem técnico definido. Agora, também não tem mais diretor. O presidente Alexandre Campello demitiu Alexandre Farias neste domingo. Os resultados ruins no início do brasileiro e os possíveis problemas de vestiário desde a saída de Thiago Galhardo são os principais motivos para o desligamento. E nunca é demais lembrar que Campello acumula a função de vice de futebol desde maio do ano passado, quando Fred Lopes deixou o cargo. Quem continua por enquanto é PC Guzmão como coordenador técnico. Ele vai ter trabalho como presidente do clube para que o Vasco não perca definitivamente o rumo. A expectativa é que o novo diretor de futebol seja anunciado ainda nesta semana. Mas em relação ao técnico, Marcos Valadares fica. Só não sabe até quando. E o próximo compromisso do Interino é contra ninguém menos que o Santos, na Vila Belmiro. Os times se enfrentaram na quarta fase da Copa do Brasil. Melhor para o Peixe, que venceu em casa por 2-0, quando Alberto Valentim ainda era treinador do Vasco. Sob o comando de Valadares, o Gigante da Colina fez 2-1 em São Januário. Depois não venceu mais. Goleado pelo Atlético Paranaense, derrota contra o Atlético Mineiro em casa e empate com o Corinthians em Manaus. E logo depois do jogo com o Timão, Valadares analisou o desempenho da equipe com ele no banco de reservas.
Lá na Copa do Brasil a gente já fez um grande jogo contra o Santos, né, e a gente conseguiu vencer o Santos ali jogando bem. Contra o Atlético Mineiro, segundo tempo, gostei bastante do desempenho. É claro que o resultado foi muito ruim ali dentro da nossa casa, a gente ter perdido. Hoje, mais uma vez, a gente conseguiu fazer uma grande partida, conseguimos construir um bom jogo. A ideia é que a equipe jogue ofensivamente, tenha coragem, tenha personalidade, consiga ter a bola no pé, ela pressione um pouco mais alto, consiga recuperar a bola do adversário no campo ofensivo e quando estiver com a bola, consiga jogar, fazer um jogo bonito, um jogo também objetivo para que a gente consiga construir boas vitórias.
De fato, o Vasco jogou bem contra Santos e Corinthians, mas para fazer tudo que Valadares pediu, acabou faltando fôlego no segundo tempo das duas partidas. A equipe tem uma semana para se recuperar e tentar deixar a lanterna do Campeonato Brasileiro no domingo. Fora de campo, o Vasco pode ter outra derrota. O clube manifestou à Chapecoense o interesse de comprar Lucas Mineiro. Contudo, o Atlético Mineiro tenta atravessar a negociação. O Vasco tem a preferência, mas se o Galo fizer uma proposta melhor, Lucas pode parar em Belo Horizonte. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Obrigado, Maurição. Duas coisas. Começo com você, Bruno. Eu queria a sua opinião a respeito da demissão do gerente de futebol.
As boas línguas, já estavam dizendo que ele já não... O grupo já não gostava muito dele. Então, fez só um favor. Eu acho que ele não fez um time forte... Tudo bem que fez dentro daquilo que o padrão do Vasco hoje estabelece de grana, mas se tem arranhaduras nesse relacionamento, você não pode ter um gerente de futebol que é brigado com a maioria do elenco. Aí não tem condição.
Márcio?
Eu, tô ouvindo.
Olha só, você acha que o técnico, esse menino deve ser mantido, o Marco Valadares?
Olha, eu acho o Marcos Valadares, ele é promissor, assim como esse do Botafogo, mas acho que o momento do Vasco é exigir um técnico com mais experiência, porque o grupo é complicado. Esse diretor de futebol saiu porque contratou muita gente, muitos que sequer foram aproveitados. Foi meio caótica, o caótico tipo de trabalho que ele fez. O Vasco é muito confuso. Salários atrasados, falta de dinheiro, falta de rumo, o presidente não se firmou ainda. Eu fico preocupado com a situação do Vasco, embora tenha alguns bons jogadores que poderiam ser mais bem aproveitados. Mas eu acho o Vasco, com sorte, vai ficar aí pelo meio da tabela com um viés mais para baixo. É muito complicado mesmo.
E protesto São Januário, Luiz Ferreira?
É isso mesmo, mas a semana mal começou e já está quente para o Vasco. Cerca de 100 torcedores protestaram contra o time na tarde dessa segunda-feira na porta da sede do clube em São Januário. Os manifestantes pleitearam melhorias no time e pediram a saída do presidente Alexandre Campello, principal alvo deles, a realização de eleições diretas. Também o coordenador técnico PC Guzmão, o presidente do Conselho Deliberativo Roberto Monteiro e o atacante Iago Pikachu também foram lembrados nos gritos do protesto. O jogador se envolveu em polêmica em Manaus quando tentou agredir um torcedor no aeroporto.
As pessoas também pegam mal no pé. Oi, fala.
Tiraram o técnico, né? Aí tiraram o diretor de futebol, querem tirar o presidente. E depois, vão tirar quem?
E o Pikachu também, quer tirar o Pikachu. É complicado, cara. O Pikachu, quem falou isso? Não deveria, como foi? Você que falou na cabeça o negócio da agressão, não é correto, mas ninguém... Você falou... Você
botou... É compreensível... Mas não é aceitável.
Foi acontecer. O cara tomou uma sacada na cara no aeroporto. Cara, e fica todo mundo pegando o pé dele. E eu não sei. A situação do Vasco é complicada. Você quer acrescentar alguma coisa, Bruno?
Não, tá tranquilo. O Luciano Barroso chegou aqui agora, tá feliz. Chegou cantando. Lépido e fagueiro, porque o Galo é líder do Campeonato Brasileiro.
O Luciano é galo e botafoguense, esse é o detalhe, ele é alvinegro. Isso. De coração. Lulu, aquele abraço, Lulu! Essa voz maravilhosa. Valeu, do rádio brasileiro. meu amigo Luciano Barroso.
Obrigado, meu querido.
Um abraço, cara. Sempre bom ouvi-lo, hein?
Eu gosto muito também de ouvir você, sempre com essa categoria.
Você me emociona, assim. Tá uma rasgação de seda, hein? Tá demais, hein? Lu, um abraço, irmão. Cadê Pedro Pontes, esse sem vergonha?
Ah, hoje ele sumiu, né?
Cadê
hoje,
Pedro Pontes?
5-4 do Fluminense.
O que eu tenho a ver com Pedro Pontes?
Não, toda nada, que você, quando geralmente você tá sempre aí. Eu não sei se tem uma coisa entre vocês, eu não sei, além de amizade. O problema não é isso. O problema é que você está sempre comigo, é legal aqui, e o Pedro Pontes aparece. Como ele aparece de vez em quando e você está no estúdio, por isso que eu me lembrei do Pedro Pontes agora.
Oi, eu tô achando que o nosso querido Pedro Bridges, acho que ele tá de férias. Não vejo
Peter
por aqui.
Peter Bridges, é.
Tá, não?
Peter Bridges vive no chinelinho também, brincadeira, hein?
Não, o Luciano acabou de me confirmar que ele tá aqui na. Tá na
ele emissora. Tá se escondendo.
Mas, hoje ele não vai aparecer aqui porque ele vai assinar o recibo.
Lulu, se eu associei você a ele, você me desculpe, viu, Lulu? Não, nada pessoal, viu?
Que é isso, rapaz. O Pedro é maravilhoso, espetacular. Ô, louco.
Mas podendo evitar é bom, viu?
Boa. Que isso?
Podendo evitar é bom.
Que isso?
Legal, então, gente. Isso é pro pessoal do rádio que não. É bom, mas ela é pra você ver o nível de amizade, de companheirismo que existe entre a gente aqui na Rádio Nacional. É isso, é muito legal. Bom, hora e vez do.
Santos!
Gol! É isso aí, o STJD absolveu o técnico do Santos, Jorge Sampaoli, em julgamento nesta segunda-feira no Rio de Janeiro pela expulsão na partida contra o Vasco no dia 24 de abril, no jogo de volta da quarta fase da Copa do Brasil. Livre da punição, Sampaoli vai perder apenas o primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Galo Mineiro por conta da suspensão automática. O confronto acontece no dia 15 de maio em Belo Horizonte.
Botafogo, Botafogo, campeão. Desde glória e tradição.
Bacana. Programa do Mundo da Bola, falando em rede nacional sobre o Botafogo, mas também vai falar antes também do Brasileirão da Série D, Luiz Ferreira.
Calma, mas vou falar primeiro do Botafogo com Fortaleza. Até senão o Márcio Guedes vai puxar nossa orelha, vai dar um problema isso, danado. Eu quero continuar andando no Leme, pelo amor de Deus.
Eu acho que eu tinha que pedir um break.
Não, tá tranquilo, dá pra ir. Mas ela só ouviu o técnico Eduardo Barroca falando do Botafogo, do que ele pediu aos jogadores nessa vitória em cima do Bahia no meio da semana passada e também agora após essa vitória em cima do Fortaleza. Dois jogos em casa, 100% de aproveitamento Botafogo. Se não fosse a derrota para o São Paulo na primeira rodada, o Botafogo estaria também com 100% de aproveitamento. Vamos ouvir o Barroca.
Eles precisam de hábito coletivo, eles precisam ainda de treinamento, a gente precisa jogar mais junto, né? Se entender melhor, mas eu acho que os jogadores estão se dedicando muito, estão compensando isso com entrega, com comunicação. A gente tem jogadores experientes e que estão colocando essa experiência em prática, porque não adianta ser experiente e não transferir isso para o jogo, né? A gente tem os jogadores com experiência, com vivência na competição, e a minha percepção ali na beira do campo é que eles estão colocando essa experiência na comunicação, na estratégia. Você falou aí do Diego Souza do lado direito, mas em muitos momentos ele também no segundo tempo veio flutuar para que o Eric e o Pimpão ocupassem mais o espaço nas costas. Isso aí talvez seja um pouquinho de falta de compensação de hábito com treinamento, de tempo de trabalho, com a experiência deles ali na comunicação e na tomada de decisão.
Esse aí é o Eduardo Barroca. Agora, muitos torcedores do Botafogo felizes com o resultado. Os do Fortaleza, nem tanto. Principalmente o técnico Rogério Ceni, técnico do Fortaleza, técnico Leandro Pici, que ficou pistola da vida com um pênalti não marcado. Vamos ouvi-lo.
Acho que tivemos as oportunidades de fazer o gol, né? Bola na trave e tudo. Tivemos um pênalti, na minha opinião, eu vi no intervalo, né, do jogo, um pênalti claríssimo a nosso favor. O árbitro foi, olhou, não sei. O VAR, não sei para que existe, se existe para olhar, todo mundo olha, vê. Então, assim, acho que ele interpretou de maneira errada, na minha opinião. E nosso time jogou o tempo todo, saiu jogando de trás, chegou à frente, fez uma belíssima partida. Acho que uma grande injustiça, para ser sincero, esse resultado. Mas o time está de parabéns pelo que jogou. Nós fizemos algumas alternativas, porque nós temos muitos jogos em sequência. Temos a Copa do Nordeste também já no meio de semana, né? Mais o São Paulo no domingo. Então a gente tem que rodar, o elenco não é muito grande. Nós temos que rodar para ter todo mundo, ou a maioria dos jogadores, em boa condição física para as partidas. Mas o jogo de hoje, eu acho que uma grande infelicidade ou não poderia ter saído daqui derrotado pela maneira como o time jogou.
Tá aí o Rogério Ceni protestando, mas elogiando a postura da sua equipe. E a gente lembra que sábado tem Clássico Vovô na Rádio Nacional, Botafogo e Fluminense. Com a vossa narração, Mazela.
É verdade. O Márcio, o Rogério Ceni foi equilibrado na resposta? O que é que você achou?
Mais ou menos. Ele tem toda a razão quando ele disse que o Fortaleza jogou bem, que equilibrou o jogo e que houve um pênalti que o VAR estranhamente não marcou. Mas a gente teria que dizer também que houve um outro pênalti caríssimo sobre o Diego Souza, que sequer o VAR foi consultado nem se manifestou. Talvez porque o Leandro Voado estava lá em cima, ficou chateado porque não foi levado em conta a sua observação do primeiro lance, então ele se omitiu no segundo. Então houve um pênalti para cada lado, meio chororô do Rogério Ceni. E o Botafogo teve grande chance também, o goleiro do Fortaleza fez pelo menos 3 grandes defesas durante o jogo. Então, acho o Rogério de só o lado dele, tudo bem, faz um belo trabalho, gostei muito do Fortaleza, é um time organizado, um time de bom nível. Agora, voltando ao Botafogo, 3 jogadores merecem elogio ontem. O Carli, que deu outra segurança à zaga, o Alex Santana, que entrou no jogo e mudou o jogo para melhor, e o Eric, que tem jogado grandes partidas. Agora, o Puxecha, que o nosso Barroca adora, tá ainda muito macio, muito irregular, não é essa coisa toda que está falando, não. E o Diego Souza pode jogar muito mais do que está jogando. O Botafogo tem problemas de marcação, principalmente nas laterais. O meio-campo, às vezes, é lento, porque juntando João Paulo, Cícero, o próprio Diego Souza, às vezes o caminhão vai andando meio devagarzinho. E o Pimpão, vou te contar, não dá. O Pimpão é muito esforçado, mas ele erra passo o tempo todo. O Botafogo tem que se reforçar no ataque com o centroavante, se quiser brigar por alguma coisa melhor do que ficar no meio da tabela.
Perfeito. 17h50, já voltamos com o programa do Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Nenhuma mulher é obrigada a se envolver num ato sexual contra a sua vontade, nem mesmo se o próprio marido quiser. Esse pode ser considerado um crime de estupro contra a mulher, uma situação de violência. Se você é mulher e está vivendo uma situação de violência, Disque 180, Central de Atendimento à Mulher. Você pode ligar de qualquer lugar do Brasil, a ligação é gratuita. Disque 180, Central de Atendimento à Mulher.
Apoio Rádio Nacional.
Gosta de um programa ou tem uma sugestão para as nossas rádios? É simples, basta acessar www.ebc.com.br/ouvidoria e clicar no Fale com a Ouvidoria. Lá é possível sugerir, criticar, elogiar e até mesmo fazer denúncias com sigilo garantido. Sua participação é importante e pode fazer a diferença na qualidade dos programas que você ouve aqui. ebc.com.br/ouvidoria. É a EBC mais perto de você.
Alô, pessoal da Rádio Nacional! Estão abertas as inscrições para o Festival de Música Rádio MEC 2019. Música clássica, instrumental, popular e infantil. Entre no site radios.ebc.com.br/festivaldemusica. Veja o edital e inscreva-se. Festival de Música Rádio MEC. Todo mundo vai ouvir você.
Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Fazendo você feliz com o futebol aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil. 17h52 e o programa No Mundo da Bola. Rafinha, o que que vem, Rafinha?
Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro, uma vez Flamengo.
É, 17h52, Rafael, você parece um samurai com essa tua pinta aí. Dá uma figuraça você. Flamengo chegando, São Paulo também e o Maneiro junto.
Rafael Monteiro.
Flamengo e São Paulo empataram em 1-1 no Morumbi na tarde deste domingo pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols da partida foram marcados por Berrio no primeiro tempo pelo time rubro-negro e Tietê descontou na segunda etapa. Após o jogo, o técnico Cuca destaca o desempenho da equipe.
Acho que foi a melhor partida que o São Paulo fez comigo. A evolução é muito clara. Se você pegar o jogo do Botafogo, em que o Botafogo teve o tanto de bola que nós tivemos hoje, de posse de bola, nós tivemos o dobro de posse de bola, e é um jogo muito ruim de se jogar, esse de hoje. Porque você joga contra um time, entre aspas, reserva do Flamengo, cheios de vontade, passando toda a responsabilidade do jogo, jogando no teu erro, e você tem que se expor a jogadores de contra-ataque que o Flamengo tem. Acho que nós fizemos um jogo muito bom.
Já o treinador Abel Braga fala sobre a atuação dos reservas rubro-negros.
O que eu gostei é que eu vi que eu tenho jogadores que eu posso contar. Jogadores que não jogavam há 2, 3 meses. O Dantas, se não me engano, ele fez o primeiro jogo com a equipe reserva contra o Rezende. Foi o segundo jogo do campeonato. Foi 1-1 em Volta Redonda. Não jogou mais. O Rafael vinha de cirurgia desde o ano passado que não jogava. Ainda teve que entrar no jogo frio, né? O Tuller, desde que veio da seleção, praticamente treinou até pouco. Fez um grande jogo. O Rodinei fez um grande jogo. Então a gente sabe que tem muito mais opção do que pensava. E o que é mais legal é você, num momento que o jogador sabe que não tem ritmo, vem pra cá, sai daqui com empate com o São Paulo, não é mal.
O próximo jogo do Flamengo é pela Copa Libertadores da América contra o Peñarol na próxima quarta-feira, fora de casa em Montevideo. Jogo que define classificação para as oitavas de final para a equipe carioca. O goleiro Diego Alves segue fora, se recuperando de uma lombalgia. Berrio, que perdeu os sentidos após choque com o zagueiro Alce, do tricolor paulista, está recuperado e fica como opção para a próxima partida. O São Paulo não tem compromisso no meio de semana, joga somente no próximo domingo contra o Fortaleza no Castelão. O atacante Alexandre Pato, após pancada recebida pelo zagueiro Tuller do Flamengo, teve uma contusão cervical e já foi liberado do hospital. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Obrigado, Rafinha. Só que acabou o jogo na Inglaterra, como é que ficou?
Fim de papo, Mazela. Manchester City 1, gol de Company, Leicester City 0. City vai à rodada final do inglesão com a vantagem de 1 ponto.
Tá legal. Flamengo e São Paulo, Márcio abriu o programa de hoje dizendo que o resultado foi legal, né? Foi o Flamengo, jogou bem.
Foi exatamente isso aí que o Abel falou. O time jogou com muita garra, aproveitando bem o contra-ataque com o Diego, fazendo lançamentos, principalmente para o Berrio, os laterais apoiando. O Flamengo foi muito confortável jogando com o estilo bem retrancado. E até isso foi bom para o Abel, né? Porque reclamam dele, que ele só joga na retranca e tal. Ontem o Flamengo esteve muito bem, quase que ganhou o jogo. E o Cuca também está certo, porque é chato se jogar contra um time em reserva, jogadores empolgados, jogadores de bom nível, que complicam jogando todo mundo lá atrás. Então, eu acho que foi um jogo bom, um jogo até surpreendente sobre alguns aspectos. Eu gostei muito dos reservas do Flamengo.
Bruno, você acompanha atentamente em Brasília. Você achou que o Abel comandou bem a equipe, time reserva, o Flamengo jogou bem? Algum senão em relação à partida?
O resultado foi justo. O Flamengo jogou do jeito que o Abel gosta, fechadinho, buscando contra-ataque, com o São Paulo sem criatividade no meio-campo, sem conseguir executar. Tá faltando só São Paulo, o sistema de criação, o Hernandes não tá jogando absolutamente nada, tá feia coisa pro Profeta. Ele entrou ontem e não tocou na bola, o negócio tá feio na questão do meio campo, o menino Antony não tá dando conta do recado. E achei que o Flamengo ficou bem postado esperando o time de São Paulo. Agora, temos que salientar que o Tuller deveria ter sido expulso. Com a entrada criminosa que ele deu no Pato, o que de repente poderia modificar o panorama da partida, Mazela.
Perfeito, 17:57, informação que nós temos, já não é segredo para ninguém, cada vez mais que o Abel fica no máximo até sábado à frente do Flamengo. Estamos em cima da hora. Rapidamente, ô Bruno, acha que isso vai acontecer ou não?
Acho que vai acontecer na quarta-feira.
Tá certo. Ô Cabeça, antes de dar o tchau pro Márcio Guedes, o que você tem de Série D pra fechar aí?
Série D começou nesse final de semana, 68 times divididos em 17 grupos, mas ela teve direito a arbitragem atrasada, time fazendo aquecimento em ônibus e muitas histórias acontecendo. Alguns times de camisa brilhando, como o América de Natal, que fez 6-0 em cima do Serrano da Paraíba. Muitas informações, muita história da nossa Série D, o futebol raiz do Brasil.
É verdade. Depois, durante a programação da Nacional, aqui no programa Mundo da Bola, falaremos mais. Márcio, um forte abraço, meu amigo. Parabéns pela vitória sobre o Poçante Fortaleza, hein?
e parabéns pela grande vitória do Fluminense. Que delícia!
Que delícia!
Que delícia!
Você não vale nada, Márcio Guedes, mas eu gosto de você. Tá legal, então. Um abraço, irmão. Brunão, a gente é obrigado a, de vez em quando, botar manguinha de fora, hein, Brunão? 5x4 dá todo dia, hein?
Exatamente. Eu tenho que me despedir rapidinho, senão o Jamin Batista aqui na mesa vai cortar tudo que é meu.
Não corta, não. Tchau, galera. Um forte abraço e até amanhã com mais um programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
YJ460, 1130 kHz, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação.